UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Iguala a outros brasileiros, como São Paulo, Santos, o São Paulo, Santos, o Grêmio e agora o Flamengo. São os quatro clubes brasileiros que ganharam três vezes a Libertadores. E o impressionante é que até 2019 o Flamengo tinha só uma Libertadoresinha e mesmo assim no longínquo ano de 1981. Esses últimos quatro anos do Flamengo, inegavelmente, são de enorme sucesso em termos de conquistas intercontinentais, né? Três finais em quatro anos e dois títulos. Sensacional, ainda que o jogo não tenha sido dos mais empolgantes. Mas aí vai valer aquela velha história, né? Final se ganha, final não se joga. Eu não concordo muito com essa frase, não. Acho que o Flamengo hoje teve muitas dificuldades no primeiro tempo. O jogo praticamente só desenrolou para o Flamengo depois da expulsão do zagueiro, que tomou dois amarelos, muito bem expulso, diga-se passagem. Um treinador como o Filipão, que tem como uma de suas características mandar bater, não pode reclamar de um de seus jogadores ser expulso por dois cartões amarelos, ou até mesmo perder, se exagerar na violência, né? Então, acho que a partir dali o jogo ficou melhor para o Flamengo. O Atlético marcava e marcava muito bem o Flamengo individualmente, e o Flamengo do Dorival não encontrava solução para isso. Isso é uma coisa que o Dorival vai ter que pensar um pouco melhor, se continuar, eu acredito que agora não é mais dúvida que ele vai continuar, mas vai ser necessário pensar algumas soluções, né? Porque o Flamengo foi totalmente neutralizado pelo Atlético no primeiro tempo, até a expulsão do zagueiro do Atlético. A partir daí, o Flamengo ainda consegue fazer um gol ainda no primeiro tempo, faz 1-0, e tudo leva a crer que, bom, está resolvido. Vocês estão ouvindo fogos aí, mas são fogos, pessoal comemorando. Não aqui em Itaipava, mas lá no Rio de Janeiro, próximo da casa do André Rocha. Mas, enfim, era para ter sido um segundo tempo tranquilo. O Flamengo com um homem a mais, ganhando por 1-0. O Atlético sendo obrigado a desfazer aquele sistema tão rígido de marcação, que deu certo no primeiro tempo, até a expulsão. E aí, ainda assim, o Flamengo não conseguiu fazer o segundo gol e passou, a meu modo de ver, por um sofrimento absolutamente desnecessário, levando alguns sustos no final contra um adversário que aí, claro, botou todos os atacantes possíveis, botou o Terán, botou o Canóbio, botou todo mundo, botou o Pablo, e foi para cima com tudo, era o que o Filipão tinha que fazer. E o Flamengo acabou até tomando, não chegou a haver uma situação claríssima de gol, mas teve falta bem cobrada que o Santos teve que fazer uma boa defesa, teve bola que o Santos bateu roupa e que virou uma coisa perigosa. Enfim, no final das contas, é aquela velha história. Ganhou, ninguém quer lembrar de mais nada. Mas eu confesso a vocês que eu fiquei com uma pontinha de decepção do Flamengo não ter conseguido até um placar maior e uma vitória indiscutível, né? Não que essa não seja indiscutível, mas aquela vitória arrebatadora, 2-3-0 pelo menos, coisa que ele criou inúmeras chances para fazer, mas aí sempre ou errava a conclusão ou errava o último passe, e ao meu modo de ver, a partir de determinado momento, ficou muito mais preocupado em não levar um gol do que em fazer o segundo, quando ele tinha o jogo todo na mão. Com isso, acabou 1-0 mesmo. O que interessa é que o Flamengo é tricampeão da Libertadores e é também o melhor time brasileiro da temporada. Porque, independentemente do título brasileiro do Palmeiras, merecidíssimo, diga-se de passagem, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Então, o Flamengo é o grande campeão da temporada, isso não resta a menor dúvida. Boa noite, André. Como é que você viu o jogo aí? Dá a tua opinião. Você sofreu também mais do que deveria?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Foi um sofrimento, né? O Flamengo levou para Guayaquil, para o jogo, toda a carga emocional do favoritismo, da responsabilidade, da perda do título no ano passado. E isso interferiu diretamente no jogo como um todo. E o Flamengo sofreu muito mais do que deveria. Foi surpreendido no início, né? Porque é aquela coisa. De novo, o Flamengo define um time, chega à final da Libertadores, aí tem um tempão entre a semifinal e a final, dá tempo do treinador adversário estudar, porque sabe qual time do Flamengo vai enfrentar. O Flamengo não vai ter uma mudança, uma surpresa, nada, surpresa sempre vem do outro lado. E o Flamengo foi feliz, principalmente porque quando foi surpreendido pela marcação individual do Atlético Paranaense, ao contrário da final do ano passado, o Flamengo não foi surpreendido com um gol. O Filipão armou o time para se defender, para marcar, mas não armou uma jogada para fazer o gol, embora ficasse claro no jogo que as cobranças de lateral eram era a grande esperança do Filipão, né? De jogar a bola na área e tentar uma segunda bola, um rebote e tal, e quase fez o gol assim, logo no início, com o Alex Santana. Então foi uma grande oportunidade que o Atlético teve, mas não fez o gol. E aí o Flamengo, antes da expulsão, a expulsão do Pedro Henrique já é em função de um Flamengo já começando a se movimentar e encontrar espaços, começando a sair da marcação individual. A gente viu em alguns momentos o Everton Ribeiro recuando, aí o Fernandinho vinha com ele, o Thiago Maia saía nas costas de todo mundo, do meio campo todo do Atlético, e chegava na frente. Então o Flamengo começou a desmontar a marcação, e esse Pedro Henrique, e quando o Flamengo começou, o Pedro Henrique estava marcando o Pedro, a partir do momento em que começou a ter movimentação ali, o lateral passar, o Gabigol apareceu, o Arrascaeta aparecer, aí o Flamengo, o Pedro Henrique começou a se perder um pouco na marcação, fez aquela falta no Gabigol, e depois o Ayrton Lucas, que entrou no lugar do Felipe Luiz e melhorou a produção ali, no ataque, de chegada à frente, de velocidade, acabou se antecipando, chegando na frente do Pedro Henrique, e acabou acontecendo a expulsão. E a partir do momento em que passou a ter um espaço ali, e que o Kelvin, que estava jogando, indo lá marcar o Felipe Luiz, ele tinha que compor a linha de quatro, aí entrou em campo a inteligência do Gabigol. O Gabigol ficou exatamente no espaço que o Kelvin não sabia muito bem agora qual que ele tinha que cobrir. E aí veio o cruzamento, a jogada saiu pela direita, e o Gabigol apareceu pela esquerda ali no segundo pau e fez o gol da vitória. Depois foi só sofrimento, o Flamengo não jogou bem, enfim, a gente vai desenvolver isso melhor aqui. Mas foi muito emocional, era uma vitória, assim, era um título que o Flamengo precisava muito, como instituição, como clube, a torcida, ninguém ia suportar perder mais uma final de Libertadores. Ninguém ia aguentar isso de novo, primeiro a entregada do Andrés e hoje se tivesse um outro entregador qualquer para fazer um delivery ali. Ninguém ia suportar. Então o Flamengo vence, vitória simbólica, emblemática, com o gol do Gabigol, agora maior artilheiro junto com o Luizão da história da Libertadores, e fazendo 4 gols em 3 finais de Libertadores. É um jogador histórico e acho que hoje ele se consagra como o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Acho que isso é difícil de mencionar isso e tal, porque a gente acaba sempre olhando para a história para trás, mas o que o Gabigol conseguiu fazer nesses títulos do Flamengo de Libertadores, sempre decidindo, e toda a história dele na relação com a torcida, enfim, já estou me alongando demais. Grande vitória, título que era fundamental, e o Gabigol se consagrando, calando a boca desse comentarista aqui. Ele não jogou nada hoje, errou quase tudo, mas fez o gol e tá na história, e não tem o que falar do Gabigol. Viva Gabigol, e o Flamengo é tricampeão da América.
Eu concordo contigo numa coisa, né, André? Teve muita coisa que pode ser criticada, mas o título é tão grande que ele acaba, vamos assim dizer, suplantando tudo isso. O Gabigol é um bom exemplo disso. O Gabigol errou, ele matou praticamente todos os contra-ataques do Flamengo no segundo tempo.
Exatamente.
Foi impressionante o número de contra-ataques que o Gabigol matou. Ou porque se colocava em impedimento, ou porque errava o último passe, ou porque na cara do goleiro chutava em cima do goleiro. Agora, se o Flamengo tivesse perdido o título, a situação dele ia ser execrada. Mas aí ele vai e faz o gol da vitória. O Gabigol, com esse gol de hoje, ele é o quarto gol dele em finais de Libertadores. Ele supera o Zico. O Zico tem 3
não,
gols.
Não, o Zico fez 4 também.
Qual foi
o Zico
quarto?
Fez 4 também.
Contra o Cobreloa, um contra o Cobreloa e mais 2 contra o Cobreloa. Qual é o quarto?
Não, foram 2 no Maracanã. Foi 2-1. Foi 2-1, 2 gols dele.
Ah, eu lembro de um gol dele. Ah, ele fez 2 também. Ele fez 2. Eu só estava me lembrando de um gol no Maracanã e os 2 de Montevidéu. Mas então,
4-4 também.
Empatou com o Zico. Então não é pouca coisa, né? Com uma vantagem, que vai começar a gerar uma série de discussões que pode ser só blá blá blá, mas é sempre curioso, o torcedor gosta, né? Porque esse time de 2019 começa, quer dizer, a turma de 2019 começa a encontrar argumentos para discutir se ela não é mais gloriosa que a de 80, né? Porque a de 80 ganhou 3 brasileiros, essa só ganhou 2 até agora. Mas, em compensação, a de atual ganhou 2 Libertadores. E a do a geração de ouro do Zico ganhou só uma Libertadores. Claro, tem uma coisa ainda que tira qualquer comparação, que é o Mundial. Mas esse time do Flamengo vai disputar o Mundial. Vai disputar o Mundial contra uma equipe muito mais forte que a do Real Madrid, mas impossível não é. Nós já vimos o Internacional do Abel derrotar o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho com um gol de Adriano Gabiru. Então, essas coisas são absolutamente improváveis. Se o Flamengo, dessa geração, conseguir conquistar o Mundial, aí a coisa começa a ficar realmente muito parelha. Porque um título brasileiro a mais contra uma Libertadores a mais, aí fica uma coisa... Quer dizer, a Libertadores, em princípio, é mais importante do que o brasileiro. Mas aí tem que ganhar o Mundial. E para ganhar o Mundial, eu acho que o Dorival tem um trabalho grande para fazer. Porque o time do Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, com todos os méritos. O Flamengo foi campeão da Libertadores também, com todos os méritos. Mas o time, a gente sente que o time não está desenvolvendo o que já jogou e que ainda pode. Já jogou, inclusive, com o próprio Dorival. Hoje eu fiquei impressionado o número de bolas que o Everton Ribeiro pegou e preferiu tocar para trás. Isso contra um adversário com um homem a menos, gente. E sabendo que 1-0 não é a vantagem que se confia, uma bola vadia, 1-1, imagina, para prorrogação. Enfim, mas ganhou, isso é o que interessa, né? Vamos ler aqui, então, o superchat do Wagner Castro, que diz assim: título é título, especialmente na Libertadores. É claro, concordamos integralmente com você. Mas após a emoção, vem a razão. O Dorival não tem estatura para ser técnico do Flamengo ano que vem. Olha, Wagner, Eu acho o seguinte, esquece, a menos que a CBF chame o Dorival para ser o treinador da seleção brasileira, o Dorival vai continuar no Flamengo, porque ninguém manda o técnico campeão da Libertadores embora. O Renato Gaúcho, se tivesse ganhado, se aquela bola do Michael no último minuto tivesse entrado, o Renato Gaúcho talvez fosse o técnico do Flamengo até hoje. Então é impensável, eu não sei se o André pensa diferente, ele já vai falar, mas eu acho impensável o Flamengo... cogitar sequer botar um treinador para substituir o Dorival, a menos que ele seja chamado pela seleção e vá para a seleção. O técnico do ano que vem será o Dorival, sim. Só que eu acho que o Dorival precisa, ele fez um trabalho espetacular esse ano, pensar que ele pegou esse time em 14º lugar, sem jogar pedrinha do Paulo Sousa, e chegou e ganhou 2 competições, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, e está lá em cima na tabela do brasileiro. Não vai ganhar porque o Palmeiras disparou, mas está lá entre os 4 primeiros, provavelmente vai acabar no G4. Então, é um trabalho admirável. Mas concordo quando você diz que ele precisa evoluir também, não é só o time, ele precisa evoluir também. A dificuldade que o Flamengo enfrentou hoje para sair de uma marcação individual... me assustou um pouco. Me assustou, Flamengo. O André lembrou bem, houve um determinado momento, dali já mais para a parte final do segundo tempo, em que o Thiago Maia começou a fazer ultrapassagem por trás, aí se livrava da marcação individual, o Flamengo começou a sair em algum momento. Mas a maior parte do primeiro tempo, o Flamengo não sabia o que fazer com a bola. Era Léo Pereira para Davi Luiz, para Felipe Luiz e lançamento longo. É muito pouco que tem o talento que o Flamengo tem, não ter como resolver a marcação individual. E marcação individual me lembra sempre uma coisa que eu ouvi do Zico, nos meus tempos de jovem repórter, e ele, Zico, jovem craque. O Zico cansou de sofrer marcação individual. Contra o Botafogo, inclusive, tinha um jogador chamado Ademir, que era um autêntico carrapato do Zico. Se consagrou como carrapato do Zico. E o Zico dizia para todos os jogadores do Flamengo, e dizia para a gente da imprensa: não me interessa se eu estou marcado, dá a bola em mim que eu me viro. Porque se vocês não me derem a bola porque eu estou marcado, é exatamente o que o técnico adversário quer, me tirar do jogo dessa maneira. Sempre que olha para mim, eu estou marcado, não dá a bola em mim. Hoje o Flamengo fazia uma coisa parecida com isso. O Arrascaeta estava marcado e não dava a bola para o Arrascaeta. O Pedro estava marcado, a bola não chegava no Pedro. Então, eu acho que sim, o Dorival precisa repensar algumas coisas para o ano que vem. Agora, que vai ser ele o treinador, eu não tenho a menor dúvida. Você tem, André?
É, a menos que a CBF vá atrás dele, né? É, eu acho que as atuações do Flamengo, eu acho que as atuações do Flamengo estão contando um pouco contra o Dorival. Se o Flamengo vencesse os dois títulos com um pouco mais de autoridade, com vitórias mais contundentes, aí talvez o nome dele virasse uma unanimidade. Do jeito que foi, lógico, foi histórico para o Flamengo, é o terceiro ano mais importante da história do Flamengo, 2022. Com todos os seus problemas, com Paulo Souza, é o terceiro maior ano. O primeiro ano é 81, depois 2019 e agora 2022. Não tem muito o que falar. Então é um ano histórico, o Dorival foi o técnico desse ano histórico do Flamengo. É, mas sem dúvida nenhuma, ele tentou administrar a coisa de uma maneira acertar tudo, vestiário, deixar tudo, né, bem definido e tal, mas essa coisa do Flamengo não ter uma variação, uma surpresa, ser aquele time, todo mundo saber que é o time titular e tal, e também aquela coisa, né, os reservas entram, não tem o mesmo rendimento, você viu, o Vidal entrou, o Vitor Hugo entrou, o Cebolinha entrou, o único que entrou bem foi o Heitor Lucas, que entrou lá no começo. E aí teve todo um tempo para se adaptar e também ele dá uma característica ali na lateral esquerda que o Felipe Luiz já não consegue, né? É, tem problemas para marcar, mas tem muito vigor, muita velocidade, inclusive o lance da expulsão foi por conta dessa velocidade, a expulsão do Pedro Henrique que começou a decidir o jogo para o Flamengo. Então, assim, o Flamengo precisa de elenco, e o Dorival precisa, eu acho que, um pouco mais de autonomia. E a impressão que eu tive hoje era que o time estava de língua de fora. Chegou de novo numa final de Libertadores, arrebentado fisicamente. E isso é uma coisa que tem que ser analisada lá dentro, tem que ser vista, porque é difícil o Flamengo conseguir chegar, tudo bem, todo mundo chega, o Atlético também deve ter tido as suas dificuldades, né, de problemas físicos, a temporada é pesada, essa então foi atochada em 10 meses, era mais difícil ainda, mas eu acho que o Flamengo tem que rever isso, um planejamento de pensar longe, não dá para chegar no auge, esse time chegou no auge em agosto. Em agosto, em setembro começou a cair e agora em outubro, né, essa vitória hoje salvou, iam ser 5 jogos, esse jogo acaba, de repente vai para os pênaltis e tal, esse jogo, o Flamengo ia ficar 5 jogos sem vencer esse time titular, né? Então os adversários manjaram, acertaram a marcação, ajustaram a forma de negar os espaços ao Flamengo. O Flamengo teve dificuldade para encontrar soluções para isso. E eu acho que também teve dificuldade pela questão física. Não é fácil também, né, chegar em duas finais sendo disputada assim ao longo da temporada. Não foi como o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Palmeiras em 2020 e o Atlético Mineiro ano passado, que jogaram a final da Copa do Brasil depois da que a temporada já tinha acabado, tiveram um tempo e tal para poder disputar o título. Não, foi tudo corrido, atropelado aí, e o Flamengo acabou sentindo, eu acho que sentiu muito isso, mas principalmente a parte emocional, a parte psicológica, eu acho que hoje o Flamengo levou muito peso nas costas para essa final, esse favoritismo todo, até pela má fase do Atlético, a necessidade de ganhar depois de uma campanha espetacular, e tem que se ressaltar essa campanha, né? Um empate só durante toda a competição, só um empate lá na fase de grupos com o Paulo.
Acho que é a melhor campanha da história da Libertadores. Acho que é a melhor campanha da história da Libertadores.
Provavelmente.
Porque houve outros campeões invictos, inclusive o Corinthians, mas ninguém empatou apenas um jogo. E até onde eu sei, ninguém ganhou todos. Então, certamente é a melhor campanha também. Agora, André, deixa eu comentar uma coisa contigo aqui, senão a gente deixa passar. Que sina do Felipe Luiz em final, hein? Felipe Luiz jogou muito mal a final de 2019, muito mal. Aquela conversa que eu tive com o Jorge Jesus, inclusive, fez críticas a ele. E nas duas últimas finais, ele sai com entre 15 e 20 minutos de jogo. Impressionante, né? E eu peguei uma frase que me preocupou, né? E olha que o Felipe Luiz é um jogador experimentadíssimo, né? Meu Deus do céu, Copa do Mundo, Liga dos Campeões, jogou 300, Atlético Madrid, enfim. Mas ele foi chamado pelo Tite para conversar lá, achei meio bizarro. você chamar um jogador que já foi da seleção, que ainda está em atividade, para conversar, para dar depoimento. E ele deu um depoimento, pelo menos foi o que ressaltaram, que me deixou um pouco preocupado. Ele disse que quando o jogador entra numa Copa do Mundo e sabe que aquela partida está sendo transmitida para não sei quantos milhões, em 200 mil países, que o jogador perde a naturalidade. Será que, de alguma forma, as finais da Libertadores também fazem o Felipe Luiz perder um pouco a naturalidade? Eu fiquei
ele
hoje...
Ele também não ganhou o Champions, né?
Não ganhou o Champions. Mas
chegou a dois finais e não ganhou.
É verdade. Mas aí é injusto dizer que é culpa dele, né? Porque...
Eu sei, mas...
Mas o fato é que ele não tem sorte em final. E vou mais longe. A saída dele hoje, para mim, foi definitiva para resolver a questão do Flamengo. Porque ele jamais iria dar aquele pique e disputar aquela bola com o... Pedro Henrique. Ele não ia disputar aquela bola. A bola está, inclusive, muito mais para o Pedro Henrique. O Ayrton Lucas é que vai com uma fome gigantesca, que chega antes e leva a falta e causa a expulsão. Então, eu acho que, no final das contas, por incrível que pareça, a saída dele foi um fator determinante para a conquista do Flamengo do título. André, já passamos aqui de 20 minutos, vamos fazer aquele intervalinho rápido. Galera, senta o dedo no like aí. Pô, hoje tem que comemorar o tricampeonato do Flamengo, né, gente? Essa é a live do Flamengo mais importante da história dessa live do Flamengo aqui, que eu e o André já fazemos há mais de um ano, né? Senta o dedo no like aí, voltamos já já, não sai daí não.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta, então, para continuar essa live do Flamengo de hoje, live do tricampeonato da Libertadores do Flamengo, que é algo absolutamente... Eu estou vendo aqui na televisão o Landim recebendo um cheque de 16 milhões de dólares. Pois é, rapaz, o Flamengo ganha dinheiro tudo quanto é lado e não foi capaz de fazer uma fanfest para sua torcida no Maracanã. O Atlético Paranaense fechou a Arena da Baixada, botou um tablado para proteger o gramado, quatro telões gigantescos e já tinha vendido 50 mil ingressos, faltavam só 2 mil para fazer mais, ou vender tudo, e certamente teve patrocinador, ganhou dinheiro e tudo, e o Flamengo simplesmente deixou a sua torcida, o seu torcedor, que é a sua maior razão de ser, entregue à própria sorte, né? Lamentável. André, o que mais você quer ressaltar ainda nesse jogo aí, antes da gente começar a projetar o que vem pela frente, o resto do Campeonato Brasileiro, o Mundial, que eu hoje vi o Bernardo Ramos, que nós dois conhecemos, sabemos que é um jornalista sério, não vai fazer coisa só para ganhar like, mas numa das entradas dele lá de Guayaquil, ele disse que tem uma possibilidade de não ter o Mundial, você já ouviu falar disso? Que falava assim, Miami, não sei lá o quê, e ele disse, olha... Eu hoje tive uma informação de uma fonte que talvez nem tenha o Mundial. Se acontecer isso, vai ser uma frustração gigantesca para o Flamengo, né? Porque, claro que a Libertadores é o suficiente, mas pô, todo mundo ganha a Libertadores e pensa, bom, agora eu vou no Mundial. Se não tiver o Mundial, realmente vai ser uma frustração.
E jogar contra o Real Madrid, né? Do Vinícius Júnior, teria todo um simbolismo, né? Bom, claro, tem que acompanhar isso. O Mundial está em transição, né? Ele vai ter uma mudança de forma, né? Vai ter mais times e tal. Então, tem que ver a Copa no final do ano. Então, assim, a FIFA... FIFA é a FIFA, né? Assim como a Comebol é a Comebol com essa final única que deixou muitos rubro-negros aí frustrados. Esse escândalo aí da Outsider Tour, que a gente não sabe se foi culpa dela, se foi culpa da empresa aérea ou se foi culpa das duas, enfim.
André,
o que eu sei é que teve torcedor do Flamengo.
Peraí, só uma coisinha. Não tem como ter dúvida de quem é a culpa. A culpa é da Outsider Tour, porque ela era a responsável por fretar os aviões. Se ela fretou aviões de companhias que não podiam voar para o Brasil, a culpa é dela. Não tem como terceirizar essa culpa, me desculpe. Sabe? Não há. É zero. A culpa é da Outsider Tour. Pode ter até outros culpados juntos com ela, mas a principal...
É isso que eu quis dizer.
Você quando compra da Outsider Tour. Então, se não chega o avião, a culpa é da Outsider Tour. Essa eu acho que não tem discussão. Perdão, mas é porque isso me indignou tanto, essa história. Me fez tão mal.
Indignou todo mundo.
Claro, vendo família, pai e filho, porra, perdendo voo, porra, o sonho, o outro vendeu o carro para poder ir e não pôde ir. Cara, triste, triste. Mas enfim, vamos em frente.
Essa diretoria do Flamengo também, a gente tem que sempre ressaltar que o Flamengo é campeão, apesar dela. Tem a questão da gestão, do dinheiro e tal. Ok, mas o que eles fazem com o dinheiro, para mim, é muito ainda aquém do que o Flamengo poderia ter e produzir. O Flamengo ganha porque tem uma camisa pesada, tem jogador, conseguiu contratar jogadores ali em 2019 que se identificaram com o clube, um Gabigol decisivo, você vê, né? Hoje jogando Flamengo Atlético Paranaense, o Flamengo contratou o Gabigol porque não conseguiu contratar o Pablo, que hoje é reserva do Atlético Paranaense, né? Então, quer dizer, essa diretoria a gente pode dizer que deu muita sorte, né? De ter encontrado o que encontrou meio no chute em 2019, meio na contratação na base da orelhada, da fama do jogador, e deu certo e deu liga graças ao Jorge Jesus, e a coisa se manteve e criou uma geração vencedora. Mas o Flamengo poderia ter um domínio no futebol brasileiro, isso não é desmerecendo Palmeiras nem ninguém, mas se tivesse um pouco mais de conhecimento de futebol, menos politicagem, menos o clubinho do Leblon, o Flamengo poderia ser muito maior, além de todas essas questões que a gente já falou aqui, você falou muito bem da questão da festa lá no Atlético, o Flamengo poderia ter organizado uma muito melhor, como organizou em 2019, e esse ano não acabou não fazendo, por causa dessa diretoria que está acomodada, está achando que tem o poder nas mãos, que não precisa nem mais se preocupar em agradar o torcedor, só tem que ganhar dinheiro e entregar títulos. Mas, ainda assim, o Flamengo faz uma campanha de um empate apenas, quer dizer, são 6 jogos na fase de grupos, mais 2 na oitavas 8, mais 2 na quarta 10, mais 2 na semi 12, mais 1 na final 13. O Flamengo fez 33 gols e tomou só 8. E ganhou todos os jogos, só empatou 1 lá com o Talheres, lá na fase de grupos, quando inclusive já estava com a classificação encaminhada. Acho que foi até o empate, o único empate foi quando você não estava aqui, se não me engano. Acho que foi isso, né? Que foi no dia do Jorge Jesus, não foi lá? Foi aquele jogo que você assistiu com ele, foi o empate com o Talheres, eu acho.
Não, acho que não, acho que não. O jogo que eu assisti com ele, o Flamengo ganhou. Não me lembro qual foi o jogo, então... mas o Flamengo ganhou. Mas foi então, isso mesmo, a campanha assim... é espetacular.
Cadê, gente?
A campanha... a tela, não, a campanha indiscutivelmente é espetacular. A campanha é... Se você olhar só os números, daqui a 10 anos, ninguém vai mais lembrar como é que foram os jogos direito. Aí você olha a campanha, você diz espetacular. E muitos jogos foram muito bons também, gente. Agora, que esses dois títulos chegaram com atuações abaixo do que esse time do Flamengo normalmente é capaz de produzir, chegaram. Agora, é o teu negócio. Depois que levantou a taça, tá lá todo mundo agora, você tá tirando foto com a taça. Aí, amigo, aí apaga tudo. Só que é aquela velha história. A emoção, o coração, isso não pode apagar a razão. Não pode se sobrepor à razão. Então, eu acho que para o futuro é necessário algum tipo de avaliação. Mas não, não acredito e nem acho que seja justo pensar em você tirar o Dorival Júnior agora.
E outra coisa também, né? Curioso que os títulos chegam, a temporada vai chegando ao fim com o time titular em queda e o time reserva em alta. No Brasil, lógico que a gente não pode comparar o peso dos jogos, né? Os jogos no Brasileiro são jogados praticamente como amistosos já há algum tempo pelo Flamengo, como amistoso ou preparação para essas finais. Então, não dá para você ter um parâmetro de comparação. Mas é nítido que alguns jogadores do time reserva, Cebolinha, hoje não entrou tão bem, né? Cebolinha, não. O Matheus França, a Zaga, todo mundo tá crescendo. Agora o Pulga jogou bem na volta dele e tal. E o time titular tá caindo pela questão física mesmo. Não foi por acaso que o Dorival fez isso de dividir, porque se ele não fizesse isso, Se ele fizesse o que tinham cobrado lá atrás, que tinha que disputar o brasileiro e tal, não sei o quê, esse time hoje ia estar em frangalhos pior do que 2021. Porque 2021, bem ou mal, ele levou o brasileiro até onde deu, a Copa do Brasil acabou na semifinal, não teve duas finais se degladiando com outro time, como seria se o Flamengo tivesse classificado, se degladiar em duas finais com o Atlético, com toda a rivalidade envolvida. E esse ano teve com o Corinthians e tal, e o time hoje sentiu emocionalmente, sentiu fisicamente, mas o importante é, venceu, conquistou o tricampeonato, e não precisou de seis finais como o Palmeiras, não precisou de cinco finais como o Santos, se não me engano. O Flamengo ganhou, tá aí, tricampeão, com quatro finais de Libertadores. Então é um aproveitamento muito, muito bom. Lógico que entre 81 e 2019 teve muita coisa feia, muito vexame e tal, mas quando chegou nas finais, o Flamengo está conseguindo um aproveitamento melhor até que os outros tricampeões de Libertadores, ou melhor ou igual, e entra por esse seleto grupo, né? Quem diria há um tempo que o Flamengo ia conseguir chegar nesse número de taças e com possibilidade de até ultrapassar, de ano que vem ganhar mais uma e ultrapassar, ser o maior vencedor de Libertadores do Brasil.
Você sabe que o Marcelo Barreto cunhou uma expressão que era até engraçadinha, mas me irritava profundamente toda vez que ele falava, mas não dava para contestar muito. Ele dizia que o Flamengo era a Inglaterra da Libertadores, que ganhou uma vez e nunca mais fez coisa nenhuma, porque, de fato, o Flamengo não chegou mais a grandes resultados. Teve duas semifinais, na época em que as semifinais eram disputadas por grupos, com três coisas, não dava nem para dizer que ele foi vice-campeão, né? Então, e depois acumulou vexames, né? O maior de todos, talvez, o do Cabanhaço, né? Contra o América do México, naquele jogo, na época do Joel Santana, ainda de saída para a África do Sul. Mas, em compensação, esse recorte atual é espetacular. É espetacular, não tem a menor dúvida. Quer dizer, em quatro anos, jogar três finais e ganhar duas é uma coisa. Não vou dizer que. Porque nós tivemos bicampeões seguidos, né? O Santos foi bicampeão seguido, o São Paulo, Palmeiras, né? Então, não chega a ser uma coisa única, mas o aproveitamento em quatro anos é realmente espetacular, não tenho a menor dúvida. Agora, André, me diz uma coisa, o que esperar daqui para frente? Arrascaeta não joga mais, né? Tá claro, né? Arrascaeta, até por uma deferência com a Federação Uruguaia, que não botou para jogar os dois jogos inteiros lá, da coisa, tá na cara que o Flamengo vai liberar o Arrascaeta para ele apenas fazer tratamento, tá? E já poder jogar a Copa pelo Uruguai. Gabigol hoje saiu sentindo a coxa, né? Ele sentiu algum problema muscular. Ele pediu até para jogar um spray na coxa dele, tá? E depois pediu para sair, o que em termos de Gabigol é raríssimo. É claro que daqui para frente vai jogar o Menguinho. Mas você acha que o Flamengo, por exemplo, é capaz de dar férias aos titulares a partir de agora?
Eu acho que não, acho que eles vão jogar aí, vão ficar jogando aí, revezando, alternando esses últimos jogos. Talvez tenha o jogo contra o Corinthians, escale quase todo mundo, quem tiver em condições, para fazer uma comemoração, né? Algum jogo desses no Maracanã, de repente o Avaí na última rodada, que é no Maracanã, fazer um jogo de festa, né? Porque amanhã não vai ter festa, né? Porque tem eleição. Tem que ter já não teve fanfest, já não teve nada. Não vai ter nem comemoração de título, é esculacho, né? Então, acho que tem que fazer um jogo da taça e tal. Pode ser esse jogo do Corinthians, pode ser o jogo contra o Avaí, que vão ser os dois em casa. E depois é férias. Não tem muito o que pensar agora. Tem que pensar é pro ano que vem. Tem que contratar jogador. Tem que contratar um reserva pro Arrascaeta. O nível mais próximo... O Flamengo tá cheio de dinheiro. O Flamengo ganhou uma grana preta da Copa do Brasil, outra grana preta hoje da Libertadores. Então o Flamengo tem que contratar. O Flamengo tem que contratar um reserva para o Arrascaeta. Isso é líquido e certo. E tem que contratar um outro atacante.
Principalmente, André, porque o Arrascaeta corre um sério risco de ter que fazer uma operação para curar para o Baldinho. Essa é uma possibilidade absolutamente palpável. Ele mesmo já disse isso para o Pedro Henrique Torres. Ele vai tentar, até a Copa, fazer o que ele estava fazendo até agora, muita fisioterapia, empurrar com a barriga, Mas depois da Copa, se ele não voltar das férias bem, ele é capaz de ter que sofrer uma operação. Então não é nem mais o caso de dizer assim, ah, quando o Arrascaeta não jogar. Possivelmente os primeiros meses do ano que vem, a não ser que tenha o Mundial, aí vão esticar a corda até o Mundial. Mas a partir daí, é muito possível que ele fique um longo tempo parado. Então o Flamengo precisa, sim. Precisa, eu diria a você que é a posição mais urgente que eu acho que o Flamengo tem que ter. Porque precisa de outras também, né? Precisa de um lateral direito, porque o Rodinei não vai ficar e eu acho ótimo que ele não fique. O Mateuzinho, decididamente, não se firmou. O Varela, ninguém sabe, porque quase não joga também, teremos que ver mais. É, acho que vai acabar buscando mais um volante também. O Vidal, com toda sinceridade, eu não sei o que você achou, mas eu achei que não entrou bem hoje, não. Eu não sei se o Vidal vai ser um jogador...
Não, entrou no sacrifício, né?
Não, eu não sei, eu não teria botado ele não, com toda certeza. O Thiago Maia, eu não sei se o Thiago Maia sentiu alguma coisa, mas se ele não sentiu, o Thiago Maia estava jogando muito bem. Enfim, eu acho que vai haver uma série de necessidades de contratações. Se houver mesmo o Mundial, o Marcos Braz estava com uma fanfarronice de dizer que ia contratar pelo menos 3 jogadores para o Mundial, sendo que um deles de nível internacional, né? Será que vai fazer isso mesmo? O que você acha?
Pode ser chute de, né? Até há pouco tempo era candidato, né? Então, de repente, estava fazendo promessa já, misturando futebol com política e tal. Então, que é bem característico dele. Então, não sei. Mas que precisa. Precisa. Concordo com você, lateral, volante, meia. O meia é esse. Se tiver que ser o cara de nível internacional, pipipi, popopó, tem que ser esse 10.
O meio.
Tem que ser o meio. Agora, e um atacante de velocidade.
Agora eu
sempre, ou um centroavante.
Eu sempre fico um pouco meio assim com essa história de vai jogar o Mundial, aí chegam, caem de paraquedas 3 reforços. Isso aí não costuma funcionar muito bem, não, né? Isso aí costuma, inclusive, não ser muito bem visto pelo elenco. Uma coisa é você trazer um cara, agora você trazer 3 caras para entrarem para ser titular nesse time do Flamengo atual. Não sei se é uma boa coisa.
A gente lembra muito do Cruzeiro, né? De 97, que fez aquela bobagem.
Botou
lá do Unicef, Salve Bebeto. Aquilo ali é bobagem. Por quê? Porque você contratou os caras só para aquele jogo. O Bebeto se apresentou lá no Japão. Então aí é outra. Aí é loucura agora. Se você contrata para a temporada e os caras são integrados ao grupo para jogar o Mundial. E aí, de repente, esse meia, mesmo com toda a pompa, de repente seguram o Arrascaeta para ele não fazer cirurgia, para ele jogar o Mundial, e ele é o titular e o cara é o reserva, tá tudo bem. Aí é outra coisa, tem pré-temporada e tal, uma preparação. É diferente de você ganhar uma Libertadores, como era antes, você ganhava a Libertadores ali em julho, aí o time largava a temporada, não disputava nada, salvo uma ou outra exceção, e aí chegava no final do ano, você contratava. Quer dizer, tem a experiência mal-sucedida e tem a bem-sucedida, que foi o Grêmio, né? Eu lembro que o Grêmio tinha sido campeão da Libertadores com o Tita, camisa 10 e tal. O Tita largou o Grêmio para jogar, não quis jogar o Mundial porque o Zico tinha saído do Flamengo, o sonho dele era ser 10 e faixa do Flamengo. Ele largou o Grêmio, campeão da Libertadores, e voltou pro Flamengo. E aí o Grêmio contratou o Paulo César Caju e o Mário Sérgio. Só para esses jogos. Só jogaram esses jogos pelo Grêmio.
Não. Você está equivocado. Paulo César Caju jogou até um campeonato gaúcho com neve. Paulo César Caju jogou pelo Grêmio. Sérgio, eu não tenho certeza, mas eu acho que os dois jogaram.
Acho que o Mário Sérgio não. O Mário Sérgio foi no Palmeiras, mas enfim, não
é o Mário Sérgio, não tenho certeza.
Em 84 ele estava no Palmeiras.
Mas o Caju eu me lembro, porque eu me lembro que foi uma matéria bastante coisa. Ah, o Caju da praia está jogando agora o gauchão na neve. me lembro bem disso.
Eu não lembro
dessas matérias. Foi isso, sim. Uhum. Enfim, vamos ver. Agora é esperar o que vai vir aí nos próximos dias e esperar também. Eu acho que você tem toda a razão quando você diz que o Flamengo e Corinthians é o grande jogo da festa. Eu acho que é o jogo da festa. Eu só não sei se o Flamengo vai botar os titulares, entendeu? Todos.
Pode
não botar. Porque uma coisa, provavelmente vai todo mundo estar lá, vão aparecer com a Taça Libertadores no campo, como fizeram com a Copa do Brasil, agora recentemente, no jogo anterior, né? Mas os titulares, não sei se vão jogar todos, não tenho curiosidade. Agora, está resolvidíssima a parada, né? Porque o Flamengo não precisa de mais nada, Flamengo hoje.
É, o Flamengo garantiu... tá dando vaga, né?
Exatamente. O Flamengo garantiu hoje que vai haver um G8, né? Porque havia um risco de não haver esse G8 se o Atlético Paranaense, por exemplo, fosse campeão e caísse. Aliás, o Atlético Paranaense tem risco de não ficar na Libertadores. Porque ele está naquele bolo ali de times, né? O Atlético Paranaense tem 51, o Atlético Mineiro tem 51, o São Paulo tem 50, Fortaleza tem 48, o Botafogo tem 47. Está todo mundo ali brigando nessas últimas rodadas. Então, se o Atlético Paranaense tivesse sido campeão e caísse dos sete primeiros, aí não tinha G8, né? Mas com a vitória do Flamengo, é garantido o G8 e está tudo mais do que resolvido. Bom, André, vamos dar nota para a turma aí? E depois... para a gente depois poder... Vamos primeiro botar as estatísticas. Bota as estatísticas aí para a gente ver e comentar aqui. Olha aí, André.
É posse alta, você. Né?
O problema é que a maior parte dessa posse foi troca de passe entre zagueiro, né?
Foi. Ela foi pouco efetiva, mas no segundo tempo ela foi um pouco mais para frente, né? O que faz esse total de finalizações aí de muita superioridade do Flamengo, né? 15 a 8. A verdade é a seguinte, que a partir do momento que o Atlético ficou com um a menos, desmontou, porque era marcação individual. Não tinha mais como fazer a marcação por encaixe individual com um jogador a menos. Aí teve que mudar, marcar por zona, recuar. O Atlético, o que o Atlético fazia? O Atlético não atraiu, não deixava o Flamengo vir para o campo dele, nem para pressionar e nem para tocar bola. O Atlético fazia um jogo físico e direto. Era chutão para frente para ganhar uma segunda bola e tentar pressionar o Flamengo lá, e todo mundo, cada um marcando o seu com muita vontade, e tome porrada. Porque aquele Pedro Henrique, ele deu porrada no Pedro, deu porrada no Gabigol, aquele Hugo Moura deu porrada no Arrascaeta direto. Então era um jogo físico e direto. A partir do momento em que teve a expulsão, aí o Atlético teve que abrir mão. E aí o Filipão estava rezando para acabar o primeiro tempo para poder reestruturar, rearrumar e tal. E aí ele toma o gole e ele perdeu a final. E os números são consequência disso. Se você for pegar os números, talvez até... A expulsão, certamente o Atlético, uma coisa, com certeza o Atlético tinha mais que o Flamengo até ficar com um homem a menos, que era finalizações. Eles finalizaram bem mais que o Flamengo ali, enquanto eles tiveram 11 contra 11. E tiveram uma grande chance ali com Alex Santana, e teve o chute do Vitinho também, e um vacilo grande do Davi Luiz. Mas a partir disso aí foi o Flamengo fez o gol, e no segundo tempo, cara, o Flamengo estava desesperado, querendo que o tempo passasse, tentando achar um segundo gol e não conseguindo, e o Atlético empilhando atacante, e o Atlético com aquela história dele, né, de superação, foi superação contra o Libertad, foi superação contra o Estudiantes, foi superação contra o Palmeiras, achando golzinho salvador, gol no último lance e tal, era esse o medo, né, do Flamengo, de todo mundo que estava torcendo e tal. E a esperança, Yuri, do Filipão, só que acabou não conseguindo.
Yuri, não tira a estatística, não, porque eu queria comentar um negocinho da estatística. Bota ela de novo na tela. Olha só que coisa engraçada. O Flamengo teve 15 finalizações no total, né? Segundo tempo, o Flamengo empilhou ataque. Agora, quantas certas? 4 só. Das 15 finalizações do Flamengo, só 4. E várias outras contra-ataques do Flamengo que não teve finalização porque erraram o último passe. Então é impressionante como o Flamengo poderia ter matado esse jogo e não matou. Bom, pode tirar a estatística.
Rapidinho. Só mais uma última coisa, desculpa. Essa porcentagem de passes certos do Atlético Paranaense é uma aberração. Um time jogar uma final com 66% de aproveitamento dos passes. Por quê? Porque foi só jogo direto, foi só bola longa. E não foi só quando estava com um a menos, não. Foi desde o início, era jogada lá na frente. O Filipão ficava o jogo todo sinalizando, fazendo sinal assim, ó, para que se jogasse a bola lá na frente. É o estilo Filipão e tal. E isso aí, vou falar por mim, dá um gosto melhor ainda a esse título. Ganhar desse futebol feio, horroroso do Filipão. E que, por sorte, ele teve alguns timaços na carreira dele, que ele conseguiu fazer um jogo em que ele não poderia fazer o que ele gosta e ele acabou sendo vencedor muitas vezes em cima disso, incluindo o Brasil lá em 2002. E a única vez que ele quis fugir disso aí, que ele quis atacar com um time pior, ele tomou um 7-1 nas costas.
É. Eu acho que hoje o Filipão tinha duas preocupações muito claras. Uma era não fazer nenhum tipo de ação no seu campo defensivo. Ele estava morrendo de medo do Flamengo tomar a bola perto da área dele. Então, por isso mesmo, ele rifava tudo. E a outra coisa, que eu acho que ele aí foi bem sucedido, até a expulsão, foi a marcação individual. Ele conseguiu parar o time do Flamengo. Primeiro tempo, o time do Flamengo até a expulsão foi muito, muito, muito ruim. Enfim, vamos a... Olha aqui, ô, André, nós estamos com o tempo um pouco em cima, vamos então dar as notas, mas vamos dar as notas...
Hoje eu vou ser bem generoso. Não vou nem falar todo muito mundo sobre a atuação.
É isso mesmo. Então vamos lá. Santos.
Não tomou gol numa final de Libertadores? 10.
Eu vou dar 9 para ele, porque ele bateu uma roupa que foi assustadora.
Uma bola,
mas em compensação ele fez uma grande defesa, uma cobrança de falta, que se o Atlético empata ali, amigo, duvido que o Flamengo ganhasse essa Libertadores. Bom, 10 para você, 9 para mim. Rodinei começa. Eu achei que o Rodinei jogou bem hoje. O Rodinei não teve problemas defensivos. A jogada do gol é uma tabela dele com o Everton Ribeiro. O cruzamento é do Everton Ribeiro, mas é uma tabelinha do Rodinei com o Rodinei. O Rodinei hoje eu vou dar 10 para ele.
Então vamos alternar aí, porque eu vou dar 9, porque ele falha grotescamente nessa chance do Alex Santana, né, logo no começo, aquela melhor chance do Atlético ali, enquanto estava 11 contra 11. Ele deixa a bola passar por ele, a bola passa na frente dele e fica livre pro jogador do Atlético. Então eu vou tirar esse um ponto só por isso. Mas Rodilindo é Rodilindo, campeão da Libertadores, saindo aí.
Vamos lá, André, a gente prometeu falar pouco, vamos lá, Rodinei. Davi Luiz, que nota você dá para Davi Luiz?
Davi Luiz falhou no começo do jogo, né? Então só por isso vai ganhar 9 também.
Eu também vou dar 9 exatamente pelo mesmo motivo, porque também o resto do jogo foi absolutamente perfeito. Léo Pereira.
10, Léo Pereira foi perfeito no jogo.
Léo Pereira, também dou 10 para ele. Foi perfeito, absolutamente perfeito no jogo, Léo Pereira. Aí Felipe Luiz, eu não vou nem dar nota para Felipe Luiz, porque ele jogou e 15 minutos saiu. Então, sem nota, Felipe Luiz. Em compensação, o Ayrton Lucas, eu vou dar 9 para ele, porque ele faz a jogada fundamental, a jogada que muda o jogo. Só não dou 10, porque eu acho que ele poderia ainda ter sido mais efetivo no ataque e tudo, mas nota 9, tá? 9,5, vai, 9,5 por causa da jogada. E com muito mais folha que o Felipe Luiz.
Vou dar 9 para ficar, só para ficar diferente, mas eu acompanho a tua análise. Vamos nessa.
Beleza. Aí saímos do Felipe Luiz para o Thiago Maia.
Thiago Maia fez um grande jogo, né? Mas ele deve ter jogado no sacrifício, para ele ter saído naquele tempo ali que ele saiu e entrado Vidal, ainda jogou um tempão. Ele deve estar no sacrifício, ele deve estar com algum problema naquele joelho. Mas ele jogou muito enquanto esteve em campo. Nota 9,5.
Eu vou dar 10 para ele, porque eu acho que enquanto ele esteve em campo, ele foi absolutamente perfeito. Thiago Maia saiu, entrou Arthur Vidal. Arthur Vidal não acho que entrou bem, não. Acho, inclusive, deu uma dormida no ponto, que roubaram a bola dele. Logo em seguida fez uma falta, tomou um amarelo. Mas outro negócio, entrou, acabou segurando, 9 para ele também.
Vou dar 8,5 para ficar diferente, mas vai ganhar essa nota só porque é campeão, tá? Jogou bem, não.
Todo mundo vai ganhar nota alta hoje, porque foi campeão, não tem jeito. João Gomes, eu vou dar 10 para o João Gomes. João Gomes, como sempre, errou dois chutes, né? O João Gomes tentou dois chutes, estão os dois para fora. Mas foi um leão ali naquele meio campo, então nota 10 para ele.
Vai ganhar 10 até pelo conjunto da obra, né? Um jogador fundamental para essas conquistas de todo o Flamengo. E deu para ver o tamanho do buraco que fica no meio campo sem ele na final contra o Corinthians, né?
Verdade. Everton Ribeiro, que nota você dá para Everton Ribeiro?
10 também. Para mim foi o melhor em campo. Foi o melhor da final.
Vou dar 9. Eu vou dar 9 porque eu acho que ele foi um dos caras, ele jogou bem, concordo com você, mas ele foi um dos caras que tirou o ritmo do Flamengo no momento em que o Flamengo precisava fazer o segundo gol. Tirou de propósito, ele fez o que ele queria, mas houve vários contra-ataques em que ele preferiu passar a bola para trás do que para frente para tentar fazer o segundo gol. Por isso só que ele vai levar 9. Everton Ribeiro não saiu. Arrascaeta. Arrascaeta, eu dou nota. Arrascaeta vai tirar 9 para mim também. Jogou bem, não foi o Arrascaeta de sempre, mas jogou bem, deu uma enfiada pro Gabigol, que foi covardia. Vou dar 9,5 para aquela enfiada. E aí o Gabigol, perna direita. Gabigol, a perna direita, sempre a perna direita, acabou perdendo o gol. Mais 9,5 para o Arrascaeta.
Vou dar 9 para ficar diferente e ele precisa se cuidar. Talvez na Copa do Mundo ele nem jogue. Talvez fique no banco, que o técnico não vai botar ele nesse sacrifício todo. Mas enfim, se é problema do Uruguai, 9 para o Arrascaeta.
Beleza. Daniel Natal manda um superchat aqui, diz: é campeão. Um abraço aqui aos dois aqui de Jacarepaguá. Valeu, Daniel. Um abração para você também.
Valeu, Daniel.
Tricampeão.
Um
não é campeão só, não. É tricampeão. É isso. Vitor Hugo entrou no lugar do Arrascaeta. Que nota você dá para o Vitor Hugo?
Eu vou dar 8 pela luta do garoto, tentou uma ou outra jogada e tal, mas se os titulares experientes estavam meio desesperados, imagina o garoto, né? Então nota 8 tá bom.
Eu vou dar 9, porque hoje eu só vou. Minha menor nota hoje é 9. Gabigol, acho que nós dois concordamos que a régua da nota dele hoje é o gol do título, né? Então, apesar de ter falhado em várias outras situações, fez o gol do título, nota 10. Não tem como discutir.
Não jogou nada, mas nota 10. E ave, Gabigol. Obrigado, Gabigol.
Pois é.
Vivemos a era Gabigol.
É aquela coisa de atuações antigamente que era engraçado, né? Não jogou nada, mas fez o gol do título. Porra, fez o gol do título. Chega. Everton Cebolinha, que entrou no lugar dele. Que nota você dá pro Everton Cebolinha?
Lutou, correu lá. Nota 8.
Eu vou dar 9, porque, como eu disse, a minha menor nota 9, hoje é 9. E Pedro, que nota você dá para o Pedro?
Pedro não jogou bem, não, né? Errando muito tecnicamente e tal. Teve dificuldade no começo com o Pedro Henrique lá, perdi a maioria das bolas e não fez gol na final, né? Mas pela Libertadores toda, pelos 12 gols dos 33 que o Flamengo marcou, leva 10 também.
Eu também vou dar 10 exatamente de acordo com o seu comentário, né? Ele é o artilheiro da Libertadores. Então, artilheiro da Libertadores e campeão, nota 10, ainda que individualmente hoje não tenha brilhado. E aí chegamos então a Dorival Júnior. Não tem como dar outra nota para o Dorival que não seja 10, né? Dorival pegou esse Flamengo destraçalhado e levou a 2 títulos importantíssimos, hoje o mais importante. Então, nota 10 para o Dorival também. Concorda, André?
Não, nota 10, não tem nem o que falar. O trabalho do Dorival muda ele de patamar no
verdade.
No grupo, no mercado de técnicos no Brasil.
Verdade,
ele muda
verdade,
de patamar com esse título.
É verdade, se torna um técnico da primeira prateleira, dá para dizer isso. Entre os brasileiros, ele passa a ser um técnico da primeira prateleira, sem dúvida nenhuma. Alguma coisa mais a acrescentar? Ou encerramos a live do
dia? Não, comemorem, né? Comemorem e o Flamengo teve 2 vitórias nesse mês de outubro, né? Agora, amanhã, a gente fecha. Como é que faz aqui? A gente fecha.
Mais pra cá.
O mês, a gente fecha, subiu um pouquinho, né? Sobe ou desce? Não sei. Sobe.
Já
a gente fecha. Amanhã. A gente fecha amanhã a terceira grande vitória e a maior de todas, a vitória da democracia.
Também acho, olha a cor da minha camisa. Não é só Flamengo, não. Valeu, galera. Então é isso. Um grande abraço. A próxima live vai ser contra o Corinthians. A live, provavelmente, da festa da torcida do Flamengo, né? Porque o jogo em si não vale rigorosamente coisa nenhuma. Valeu, galera. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu. Tenho certeza que
muita gente que não viu, responsabilidade.
Vai ver depois. Senta o like aí e até a próxima live depois do jogo do Corinthians. Obrigado, abraço. Tchau.